que o justo viverá pela fé.
あ、那么一念来讲是什么？大用加勒底来管。
Por um lado, Deus usa os caldeus para disciplinar o povo de Deus. Mas não se esqueçam, se você continuar na leitura, depois de terminar de utilizá-los, Deus irá julgá-los. Porque eles não usaram métodos justos para perseguir o povo de Israel. Não somente trataram Israel dessa forma, mas todas as nações foram assim. Então eles pecaram. Agora Deus irá julgá-los. Para o povo de Israel foi uma disciplina. Para os caldeus foi um julgamento. Disciplina é para resgatar. O julgamento muitas vezes significa destruição. Então Deus levantou o Império Persa e fez o Império Romano e fez o Império Babilônico entrar para a história. Então compreendem, irmãos? Claro, eles têm pecado, mas não se esqueçam, aquele que julga os pecados é Deus. Deus, ele é justo. Então Deus não deixaria de julgar a Babilônia. Então ele agora utiliza o Império Persa para disciplinar o povo Israel. Então, debaixo dessa disciplina, várias atrocidades foram realizadas. Então o povo de Israel realmente eles foram purificados. Agora eles retornaram para Jerusalém, é certo, é correto. Mas não se esqueça. Então Deus, quando utilizou o Império Persa para ser o utensílio de disciplina, então depois ele usou o Império Grego para disciplinar o Império Persa. Então você compreende. Você chega em Daniel. Por que é o leão? Não se esqueça. Na boca do leão é o povo de Israel. Então quando se levantou o urso, então você vê aquela ovelha indo de novo para a boca do urso. Então quando chegou o leopardo, e chegou na besta que não tem nome. Então, irmão, no superficial você não compreende. Porque Deus é feliz. Mas você vê que Deus é um Deus justo. Deus usou a Pérsia para tratar a Babilônia. O Império Grego para julgar o Império Persa. E o Império Romano para julgar o povo grego. O Império Grego. Então o Senhor Jesus ele nasceu na época do Império Romano, dentro do Império Romano. Então vamos fazer uma pausa aqui. Vamos ver o terceiro capítulo. Então agora estamos esclarecendo o contexto. Agora temos compreensão. O capítulo 1 é a visão obtida por Abacuque. Então, no primeiro e segundo capítulo, existe a revelação da palavra de Deus chegando a ele. Então, Abacuque é dessa forma. Quando ele tem a palavra de Deus, quando nós, é que em nós temos a palavra do Senhor, nós temos a palavra do Senhor. Algumas vezes nós escutamos a palavra dele e nós esquecemos de orar. Abacuque não é assim. Então, no capítulo 3, versículo 1: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Nesse momento, Abacuque ele orou. Ele sabe. Não importa.
Sim. 不管怎么样,
não importa como seja.
这个, 神的管教要来到,
a disciplina do Senhor chegará.
可是他还是希望,
mas ele ainda tem desejo.
能有个复习,
existe uma restauração.
对,他有个祷告,
então ele tem uma oração.
也好, 如果你的事情也解,
a vida, a tua obra é o Senhor em decorrer dos anos. Compreende? Aviva a tua obra. Qual o significado? Nós somos contra ti. Por isso nós temos uma oração. Realmente nos aviva. Isso é a restauração, o reavivamento da época de
Josias.
Nós sabemos que houve um reavivamento na época de Josias, talvez, porque escutaram a oração de Abacuque. Quando a igreja ela estava... quando o povo de Deus, eles fracassam. Claro que existe uma oração de que Senhor, aviva nesses anos, restaura nesses anos. Então, aqui a igreja, ele fracassou. Eles estão se mordendo mutuamente. Ah, eu não te dou a preço, você não me dá a preço. Antes nós deveríamos estar em cooperação. Mas agora estamos separados. Então, irmão, nesse momento, claro que você tem uma oração. Você tem um desejo que todos estejam num só coração.
Irmão,
então, aqui existe 38 mil segregações. Você pegar todas essas segregações e você qual seria o poder disso? Aqui tem 100 pessoas. Ali tem 200. Aqui tem 300. Todos nós separados. Então, o método do inimigo é dividir e conquistar. Se ele conseguir nos separar, então ele conseguirá. Então, irmãos, nós devemos nos arrepender. Nós devemos ser restaurados. Então, a oração de Abacuque era o quê? Que no decorrer desses anos, aviva a tua obra. Então, toda vez que nós imaginamos a obra, nós estamos imaginando aquelas obras frutíferas. Que antes não tinham muitas pessoas. Mas agora tem 100, 200, 300 pessoas. Nós falamos que isso é restauração. Principalmente se você ler a história da igreja. Toda vez que você fala sobre restauração, você vê que são milhares e milhares por vez. O Batista do Sul, ele hoje
é
lá nos Estados Unidos, existe um grupo de pessoas batistas do Sul, eles são considerados a maior denominação dos Estados Unidos, porque quando eles foram restaurados, eles cresceram mais de 1000 vezes. Então, toda vez que imaginamos o crescimento do número de pessoas, isso é restaurar a sua obra. Então, irmãos, o que significa avivar a sua obra? Que a sua obra, ela vivifique novamente. Então, nos nossos sentimentos, a igreja parece que está lá naquela maré baixa. Se reaviva a sua obra. Aquela obra tem que ser aquela obra grandiosa. Essa é o início da oração. Oração. Versículo 13.
你乘马, 见他红海,
tu sais para a sua... Fere os telhados da casa, tu veste... Versículo 15. Marcha com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Então Deus continua sendo Deus do povo de Israel. aqui quando você diz, ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Qual que é o poder? É o poder de atravessar o mar vermelho. Qual que é o poder de atravessar o mar vermelho? É deixar o mundo para trás. Então compreendem, irmãos. Muitas vezes, quando nós queremos que o Senhor opere de novo, ele diz, eu só tenho uma forma. Naquela época, eu usei os cavalos para marchar no mar. Pela massa de grande água. Então, a água se dividiu. Se você quer avivar a obra de Deus, aquele poder continua sendo o mesmo poder. Claro. Agora você percebe que a oração dele, a partir do versículo 16, quer ouvir aquela oração. Aqui ele diz, aviva a sua obra. Então aqui eu atendi a sua oração. Como avivar?
O rabo achou.
Ainda que a figueira não floresce.
O tal chu.
Tem a fruta na vide.
O cara chu.
Produz a oliveira mente. E os campos não produzem mantimento. As ovelhas foram arrebatadas do aprisco. E nos currais não há gado. Se o Senhor aviva a sua obra. Ele atendia a nossa oração. Nós devemos perguntar: que obra é essa? Nós achamos que quanto mais ele faz, mais abundante é. Aqui nos faz enxergar que antes da construção de Deus, ele quer nos destruir. Ele quer estender a sua mão para nos tirar. E tirar tudo que tem em nós até para ficarmos limpos. Então é por isso que essas palavras foram ditas aqui. E então aqui você ainda continua orando para pedir o avivamento da obra. Quando você ora, Deus irá conduzi-lo a um ponto. Claro que a mão dele, ele está na tua mão, em ti. Então, então, essa é a obra de Deus. Então, essa é a obra de purificação da cruz. Então, essa é a obra de destruição da cruz. Nós imaginamos que se orarmos duas, três vezes, então a número de pessoas aumenta. Irmãos, você tem tudo. A vida não floresce, nem a fruta na vide. Agora você vai até a fruta de videira. Você vai perante a figueira. Você não consegue encontrar nenhum fruto. Bom, isso é uma restauração? Faz graça a Deus. Esse é o Senhor atendendo a nossa oração. Mais interessante ainda, quando nós lemos esse trecho, nós pensamos ele. Mas você tem que ler o contexto. Qual foi o contexto? Então vamos ver esse
contexto.
Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia. Virá contra o povo que nos acomete. Então, qual que é o significado? O Senhor não diz que ele usará a Babilônia para disciplinar o Israel? Então, virá... virar contra o povo que nos acomete. Então, aqui, irmão, o então esse povo irá vir nos entrar em conflito com
nós.
Então os dias de angústia virão. Então vocês veem a mão de disciplina do Senhor chegando. Mas então,